das notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma infeliz coincidência. A Corporação dos Bombeiros de Tomar está nesta altura com os seus 4 veículos de socorro inoperacionais, todos eles em oficinas e a aguardar por equipamentos necessários ao respectivo arranjo. O cenário foi confirmado à ERT por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que fez questão de assegurar, por outro lado, que o socorro à população não está comprometido. Aliás, o operacional deu conta de um protocolo já estabelecido com a Cruz Vermelha, precisamente com a delegação de Tomar e Abrantes, entidade que disponibiliza entre 1 a 2 veículos para auxiliar nas missões de socorro.
Desde a semana passada temos tendo a haver algumas avarias, nomeadamente as 4 ambulâncias de socorro foram gradualmente ficando inoperacionais. Foram deslocadas logo para oficinas, mas infelizmente devido à ausência de materiais, o prazo de entrega tem-se prolongado, ou seja, o seu arranjo. Esperamos que tenhamos já esta semana pelo menos uma operacional. O que tentamos fazer e que o socorro nunca ficou comprometido, porque as corporações, uma vez que é o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, através do CODU, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que regula o serviço de emergência pré-hospitalar, tem vindo, ou seja, a solicitar às corporações vizinhas e nunca ficou em causa qualquer socorro, nem neste momento em que firmamos, digamos aqui, um apoio por parte da Cruz Vermelha Portuguesa, a delegação de Abrantes Tomar, em que nos consegue garantir 1 a 2 ambulâncias no Corpo Bombeiros, ou seja, com a sua tripulação, e também ela, ou seja, acionada pelo CODU, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes.
Corporação dos Bombeiros Sapadores de Tomar sem veículos próprios de socorro. Nesta altura, o serviço à população é prestado por 1 a 2 veículos da Cruz Vermelha Portuguesa.
Rádio R, informação.
A informação é confirmada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. O acesso à urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda ao bloco de partos do Hospital de Abrantes vai estar condicionado no fim de semana, precisamente entre as 9 da manhã de sábado e as 9 de domingo, ou seja, durante 24 horas. Até lá, segundo a mesma fonte, não haverá registro para transtornos. Já no Hospital de Santarém também haverá lugar a problemas, em particular se a partir das 8h30 de sexta-feira e por tempo indeterminado, uma vez que o portal do SNS não avança com informações relativas ao fim de semana. Está em causa o acesso à urgência de obstetrícia e ginecologia, enquanto que para o bloco de partos tudo aponta para a normalidade na semana em curso.
Rádio F, a primeira a informar.
São os recentes dados da Agência Portuguesa do Ambiente em relação aos recursos hídricos na Albufeira de Castelo do Bode. Na avaliação feita nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, há registro para um armazenamento de 89%, numa subida de 12 pontos percentuais em apenas 7 dias, naquela que foi a maior subida dos últimos longos meses. Sente-se assim o efeito das recentes chuvas num cenário atmosférico que está para continuar pelo menos até 26 de dezembro, ainda que sem a intensidade recente. No que diz respeito à bacia hidrográfica do Tejo, as albufeiras de Capinha e Cova do Viriato já estão na capacidade máxima, enquanto Monte Argil está a 99%, Fratel tem 98%, Maranhão está a 97% e Idanha com 93%.
Rádio R, informação.
A Coligação Democrática Unitária apresentou uma moção na recente Assembleia Municipal de Tomar no sentido de exigir a abolição de portagens na A23 e ainda no troço da A13 entre a Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, e Ferreira do Zêzere. Refira-se que o documento mereceu a unanimidade das forças representadas naquele órgão, que assim concordaram com a análise da CDU a um problema que é considerado como uma barreira à mobilidade das populações do Conselho de Tomar e do Médio Tejo, até mesmo na circulação entre hospitais. Esta foi a 5ª moção aprovada pela Assembleia Municipal com o mesmo propósito. Bruno Graça, eleito da CDU, reforçou os fundamentos para esta exigência.
Já aqui múltiplas vezes tão bem falado e aprovado, mas que sistematicamente não vai para a frente. E, chamando particularmente a atenção, como tem sido feito em outros casos, em outros momentos, para a situação de não ser só uma questão dos territórios em si, do desenvolvimento, da facilidade da economia e da mobilidade, mas também a importância que têm estes troços das autoestradas em termos da prestação de cuidados de saúde. E este caso e esta situação deveria efetivamente merecer a atenção do nosso governo, de maneira a que fossem tomadas medidas que efetivamente isentassem estas portagens de pagamento. Não sei a opinião, naturalmente, de cada um dos grupos municipais que está aqui. Normalmente, nós temos esta Assembleia, tem vindo a aprovar ao longo do tempo, como aí dizemos na nossa moção, esta exigência junto do Governo, e pensamos que é tempo de nós, efetivamente, lutarmos de uma forma coerente e forte sobre isso. Tanto mais que recentemente foram recolhidas e penso que foram enviadas para a Assembleia da República mais de 10 mil assinaturas sobre, pedindo exatamente esta isenção.
A Assembleia Municipal aprova pela quinta vez uma moção que exige a abolição de portagens na A23 e ainda na A13.
Rádio F, a primeira a informar.
O Chega aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para solicitar o recurso a cães terapeutas no acompanhamento a crianças e jovens com necessidades educativas especiais em meio escolar. Américo Costa, eleito daquela força política, referiu que as terapias assistidas por animais são cada vez mais utilizadas e recomendadas para melhorar funções físicas, emocionais, relacionais e cognitivas. Uma prática educativa que, reforçou, tem benefícios cientificamente reconhecidos. Américo Costa instou o município a apoiar e promover um processo de ensino inclusivo que responda à diversidade de características e necessidades de todos os alunos.
À semelhança do que se passa noutros municípios de Portugal, o deputado eleito pelo Partido Chega vem desta forma a apresentar a esta Assembleia uma moção que tem como objetivo a Câmara Municipal de Tomar incluir a terapia assistida por cães nos programas letivos, beneficiando alunos identificados no Conselho de Tomar com necessidades educativas especiais, celebrando protocolo com uma associação especializada. Pretendemos proporcionar a possibilidade de sessões de sinoterapia em alunos com perturbações do espectro de autismo, perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, síndrome de Dove, entre outras. Esta prática educativa tem benefícios cientificamente reconhecidos, infelizmente pouco generalizados no nosso país. O município tem o dever de apoiar a promoção de um processo de ensino-aprendizagem inclusivo que responda à diversidade de características e necessidades de todos os alunos, sem exceção, tendo em vista o sucesso educativo. Além desse sucesso educativo, pretende-se melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens com deficiência e incapacidade em risco de exclusão social, hospitalizadas em longa duração e outras necessidades especiais suscetíveis de intervenção.
Refira-se que a moção acabou por ser aprovada com votos do Chega, PSD e CDS, assim como de Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira e eleito pelo PS, força que se absteve, tal como a CDU, Independentes do Nordeste e Bloco de Esquerda, cujo eleito Paulo Mendes esclareceu que as competências nos programas letivos são exclusivas do Ministério da Educação.
Rádio R, informação.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo voltou a defender que os doentes possam ter alta hospitalar na mesma unidade onde foram admitidos inicialmente. A expectativa foi confirmada à ERTS por Manuel Ligeiro, daquela comissão, na sequência de uma reunião do Conselho Consultivo do CHMT, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O dirigente reforçou que o citado organismo deve ter a obrigação de assegurar, por meios próprios, que os doentes possam então sair pela porta onde entraram, independentemente da necessidade de assistência numa unidade diferente. Ainda nestas declarações, Manuel Ligeiro não deixou de abordar a necessidade de se criar o serviço de medicina física e de reabilitação previsto para o Hospital Nossa Senhora da Graça.
Um doente, por exemplo, entra no Hospital de Torres Novas e eventualmente transferido para Abrantes, deve voltar a Torres Novas para, quando tiver alta, digamos, deve voltar a Torres Novas, né? Porque há dificuldades, as pessoas têm sentido muitas dificuldades, hein? São as pessoas vão, por exemplo, né, ao serviço de urgência e são transferidos para Abrantes. Depois, quando têm alta em Abrantes, têm dificuldade em voltar à sua casa. E, portanto, se houver esta obrigação, chamemos assim, de transportar o doente ao sítio onde ele entrou no hospital, nesse caso, por exemplo, Torres Novas, então já se torna mais fácil as pessoas regressarem a casa. Outra coisa que foi voltado a referir foi a criação, o desenvolvimento do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação previsto para Tomate. Foi criado, digamos assim, ou foi instituído para fazer, para prestar apoio a 1 milhão e 200 mil pessoas e ainda não está a ser desenvolvido. Portanto, eu acho que os cuidados de medicina física e de reabilitação são muito procurados e são indispensáveis aqui na zona, não têm ainda capacidade para a resposta a essas necessidades. E, portanto, voltamos a referir que esse serviço faz muita falta e é preciso desenvolver. Está previsto para a unidade também.
Aqui algumas conclusões da reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Um homem de 66 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Serdoal por incumprimento das medidas de coação que lhe tinham sido decretadas e apreendeu armas e munições. Na sequência de um processo por tentativa de homicídio, perseguição agravada e posse de arma proibida, o Tribunal Judicial de Santarém decretou as medidas de coação de afastamento das vítimas e proibição de possuir armas ou objetos cortantes. Os militares da GNR apuraram que o homem não cumpriu as medidas aplicadas e que deu continuidade à atividade criminosa, pelo que foi emitido o mandado de detenção. No seguimento da ação, foi dado cumprimento ao mandado e realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que culminaram na apreensão de várias armas, assim como munições.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela Câmara de Tomar. Devido à concessão da tolerância de ponto aos trabalhadores do município, todos os serviços municipais, como o Balcão Único de Atendimento, Posto de Turismo, Biblioteca Municipal, espaços desportivos e espaços culturais, vão estar encerrados ao público na tarde de 22 de dezembro, quinta-feira, bem como nos dias 23 e 2 de janeiro. Estarão também fechados, nos dois fins de semana de Natal e Ano Novo, os espaços que normalmente funcionam aos sábados e aos domingos. Ainda assim, há exceções, tal como o complexo desportivo, piscinas cobertas e os monumentos, cuja abertura é da responsabilidade do município, que encerrarão só nos dois fins de semana. O Cineteatro Paraíso, que encerra apenas a 25 de dezembro e 1 de janeiro. Os cemitérios, que encerram apenas a 25 de dezembro e 1 de janeiro. E o mercado municipal, que funcionará em todos os dias habituais. Já a circulação do estute será suprimida também nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Vieira de Leiria, deteve em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de droga no Conselho da Marinha Grande. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária desencadeada com o objetivo de combater a criminalidade e potenciar o reforço do sentimento de segurança junto da população, os militares da GNR abordaram uma viatura, tendo constatado que o condutor manifestava um comportamento suspeito. No seguimento da ação, verificou-se um forte odor de produtos estupefacientes, o que motivou a realização de uma busca ao veículo, culminando com a apreensão de 990 doses de cannabis dissimulada no interior do porta-luvas da viatura e a detenção do condutor. Durante a ação, foram ainda apreendidos um telemóvel e uma faca.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ação social, educação e serviços serão estas as bandeiras de Vila de Rei para 2023. Para além da construção da creche municipal, haverá registro para a criação da loja do cidadão no próprio edifício da autarquia. Outra das novidades tem a ver com a habitação temporária, prevendo-se um total de 6 fogos. Em recente entrevista à ERTS, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, projetou estas metas.
Aquilo que posso dizer é que uma creche era para ser já este ano, vai passar para o ano. Claro que é uma das nossas bandeiras de sempre a educação, por isso vai continuar a ser uma bandeira, a creche municipal. A construção vai ser uma realidade, custa o que custar. Isto, na verdade, vai ser mesmo este. Seguidamente vamos ter também a loja do cidadão, vai ser neste edifício que estamos agora aqui. Os serviços públicos vão ficar, penso eu, melhores, e para que as pessoas sejam melhores atendidas, para que os funcionários dessas entidades também estejam com melhor qualidade de serviço, por isso vai ser também uma realidade também no nosso concelho. E vamos também fazer 6 fogos para habitação temporária urgente, para que certas pessoas que de vez em quando estão a vir, já não estão a ficar só em Lisboa, tenham condições para começarem uma vida. muitas vezes dizem porquê ajudar esses e não ajudar os próprios da terra. Os próprios da terra já são ajudados com aquelas ajudas que eu disse anteriormente. Penso que também temos que ajudar estas pessoas, porque quem vier por bem vai ficar também cá por bem. E por isso eu acho que também temos que ajudar essas pessoas e vamos então construir. Vai ser uma candidatura do PRR, já está aprovada. Espero que o custo padrão do PRR aumente, porque senão vai ser complicado, mas é uma das obras que nós temos a intenção também de fazer. Por isso temos aqui o social, temos aqui a educação e temos aqui os serviços para melhorarmos a comunidade vilarejense. Vai ser essas bandeiras. Depois temos tudo em conjunto, que é o turismo, principalmente. Estamos a fazer um trabalho específico para sermos reconhecidos, não digo já, mas daqui a uns tempos, sermos um turismo inclusivo, porque os nossos miradores, os nossos praias fluviais, os nossos caminhos pedestres têm que ser para todos e não só para alguns.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Reis, aqui na projeção a 2023.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.